Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje nós teremos um grande debate aqui no Senado para apreciar o projeto de lei número 131 de 2015, de autoria do senador José Serra, que propõe mudança no regime da exploração de petróleo na camada do pré-sal. Como já fiz em outras ocasiões, eu gostaria mais uma vez de reiterar a minha posição contrária, a minha oposição ao PLS 131, projeto que retira da Petrobras a condição de exploradora única do pré-sal, bem como o direito à participação mínima de 30% do petróleo extraído nesta camada. Os recursos do pré-sal devem ser revertidos para a saúde e para a educação, como manda o atual modelo de exploração. Retirar a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal é, por isso mesmo, um atentado contra a sociedade brasileira, uma vez que acarretará uma grande diminuição dos recursos destinados à saúde e à educação. Caso o PLS 131 seja aprovado, estaremos retirando dos brasileiros e brasileiras, especialmente dos mais pobres, suas perspectivas de um futuro decente e próspero. Além disso, a manutenção da exclusividade é estratégica para o nosso país, uma vez que seremos capazes de ditar o ritmo da exploração da reserva, de maneira a adequar a produção à demanda, de olho nos melhores preços do mercado internacional. É uma vantagem da qual não podemos abrir mão em prol do Brasil e do povo brasileiro. Precisamos dar um basta a esse discurso entreguista, ao discurso de privatizar a qualquer custo, que se utiliza da crise econômica que estamos vivendo para apontar soluções messiânicas. Sou contra o PLS 131, pois ele é prejudicial ao povo brasileiro, em nome de uma pseudo-solução para os problemas do presente. Jamais votarei favoravelmente a uma matéria que retira de nossos filhos e filhas suas perspectivas de futuro. Um outro tema que eu também quero trazer aqui, companheiros, senadores, é que é o momento da economia do nosso país. Apesar dos esforços do governo para equilibrar as contas públicas, dificilmente nós teremos uma retomada do crescimento este ano. Mas já manifestei em outras ocasiões aqui que o momento é de união das forças políticas para que o país possa recuperar o ambiente de normalidade necessário para a retomada dos investimentos. Isso, obviamente, passa pela aprovação de um programa de medidas de ajuste fiscal, mas faço questão de frisar, sem penalizar os programas sociais, os programas educacionais, que constituem uma proteção para a população menos favorecida. O governo pode e deve cortar despesas, mas desde já afirmo, programas como Bolsa Família são essenciais para que os mais pobres suportem os tempos difíceis e são também importantes para manter alguma vitalidade na economia do país. Vi com preocupação hoje uma audiência pública realizada na Comissão de Educação, que discutiu o PIBID, que é um programa de formação inicial de professores. Esse programa tem o objetivo de incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, tem o objetivo também de contribuir para a valorização do magistério, de elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior e a educação básica. Essa audiência ela foi solicitada pelo Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do PIBID, importante instrumento de articulação dos membros desse programa em todo o Brasil, na grande maioria das escolas públicas do nosso país. A preocupação dos coordenadores prende-se aos atrasos no repasse e anunciados cortes no programa de cerca de 50%, que em algumas instituições podem chegar a 90%. Eles têm receio da extinção do programa e têm feito essa demonstrada a sua preocupação e pedido apoio aos senadores e senadoras. E aqui a nossa bancada se manifestou, né, deu apoio e se manifestou pelo entendimento, pela busca de solução para o aprimoramento do PIBID, não a sua extinção. Então, é uma outra posição que a gente quer aqui apontar em defesa deste programa de formação inicial dos professores do nosso país. Também defendo aqui medidas de apoio aos empreendedores, especialmente os pequenos empreendedores. Ações que poderiam beneficiar exatamente aqueles que perderam seus empregos, mas que têm alguma economia para abrir um pequeno negócio. Há também aqueles que já estão na informalidade, mas que pretendem formalizar seus pequenos empreendimentos. O país precisa apoiá-los, desburocratizando as regras para a abertura de empresas e reduzindo a carga tributária. A conta da crise econômica não pode ser paga por quem menos tem, por quem precisa trabalhar diariamente para alimentar, para sustentar sua família. Reportagem do jornal Folha de Boa Vista, lá no meu estado, informa que aumentou, em Roraima, o número de pessoas que decidiu sair da informalidade e abrir a sua própria empresa. Em 2014, eram 9.145 microempreendedores formalizados no estado. Desde 31 de janeiro, indicam... Dados de 31 de janeiro indicam que esse número subiu para 10.740. Os setores mais dinâmicos são os de alimentação, vestiário e de manicure e cabeleireiro. A legislação, boa parte dela aprovada aqui nesta casa, estipula vantagens para quem é microempreendedor individual, como acesso ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimo e a emissão de notas fiscais. Além disso, o microempreendedor é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais, pagando um pequeno valor para ter direito a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. Esse, senhor presidente, esse movimento da economia mostra que o brasileiro está disposto a ajudar o país a sair da crise. Por isso, basta que ele tenha condições de trabalho. Então, vamos trabalhar aqui no Senado Federal, em articulação com o governo, fazendo proposições para que a gente consiga dar o dinamismo que a nossa economia precisa e que o povo brasileiro quer e espera de todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.